With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Ó, tá gravando. Mas a gente pode editar, não precisa ser o começo assim, no susto, nada, né?
Não é?
Acho que foi, então vamos, bora?
Bora.
Caraca. Bicho, essa vai ser foda. A gente, ó, hoje é quinta-feira à noite, semana do UFC 281. A gente vai falar um pouquinho de UFC.
Uhum.
Mas eu quero falar.
Tem que falar logo.
Eu quero falar de Pride, eu quero falar de Ryan, eu quero falar da época boa. Porra!
Época que não existia Nutella!
Não tinha mimimi,
não tinha
meu
mimimi,
irmão.
Exatamente, mimimi, não tinha mimimi.
Já era, cara.
Porra, eu vou te falar, eu falo isso direto. É muito engraçado, né? Porque hoje em dia a gente vê negócio tipo o kimono tem que estar limpinho, né? Que eu acho certo também, mas é. Eu falo pros meus alunos, eu falo, pô, vocês acham. Hoje em dia você usa cueca, o short, a rash guard, né? A gente naquela época, bicho, tinha que treinar de sunga. O cara botava a porra do saco na tua cara, meu irmão. Uma sunguinha de natação, meu irmão. Era horrível.
Puta que pariu.
E a gente não podia reclamar. Agora nem reclama. Pariu. Pô, você tá com shortinho, tá com kimono sujo.
E de sungão, speedo, né?
Eu não tô falando que tá certo. Tem que usar roupa limpa assim pra treinar. Entendeu? Mas, porra, mas é só pra mostrar como é que o mundo mudou.
Cara, é muito bom. Ó, vamos tirar do caminho o UFC pra gente. A gente acabou de sair aqui da Renzo Gracie Brooklyn.
Foi, eu vim. Eu dei aula aqui muitos
bonita
anos.
Pra caralho.
Né?
E então, eu era louco pra conhecer, provavelmente por causa do teu Instagram.
Que
6 horas da manhã.
Exatamente.
Bota lá, fala, where are you, motherfuckers?
Era de manhã na Filadélfia. Aí, porra, cara, no dia seguinte, 6 horas da manhã, em Nova York. É isso aí.
Que doideira, né, cara?
Batalha.
E a academia aí tá linda, né?
Putz, academia é linda. Essa com certeza é a melhor academia que o Enzo
tem.
Eu falo, o dia que eu quiser ter a minha, tipo, a minha Dream Academy, né, a academia dos sonhos, vai ser igual essa aí. É o tamanho, tudo perfeito.
É muito legal. Bom, você tem o Petroski lutando contra o Thurman.
André Petroski, enfrentando o brasileiro. Infelizmente, eu vou ter que torcer pro americano.
Tem um atleta, né, cara?
É meu atleta, tem, exatamente. Não,
não
e gente boa,
como,
gente,
né?
Boa demais, bom caráter, entendeu? É, garoto é bom coração, guerreiro, treina muito, entendeu?
Eu tô ligado que tá rolando um entre aspas, eu tô brincando, lógico, falar estresse.
Uhum.
Porque o Thurman treina com o Plínio e eu tô sabendo que tá Plínio, rolando uma zoação.
Ele fica me zoando, eu liguei pra ele hoje, eu falei, ó, é bom ter o teu garoto tá preparado. Ele falou, ih, vai bater no teu, rapaz.
Muito bom, cara.
É, muito maneiro.
Muito bom.
Eu tenho certeza do seguinte, a primeira coisa que eu vou falar pra ele é o seguinte, falar, ó, é claro que agora não dá pra treinar junto, porque, né, os caras vão lutar.
Lógico, lógico.
Mas depois dessa luta aí, pô, o Wellington tá mais do que convidado a vir treinar na Filadélfia com o meu time, né? Porque a coisa que eu mais quero é ajudar os brasileiros, entendeu? Eu não gosto quando meus alunos lutam com brasileiro, porque, sinceramente, eu acho que a gente tinha que ter mais brasileiro no UFC, a gente tinha que ter mais brasileiro enaltecendo, né, o nome do Brasil e o nome do MMA pra gente, porque...
E todo mundo evolui, né, cara? Esse
exatamente,
negócio...
Exatamente.
É, porra.
E não, o que, eu vou te falar que o que mais me deixa assim é que, infelizmente, né, no Brasil não dão o mesmo valor pra nossa profissão que dão aqui. E a maioria dos professores, dos técnicos saíram do Brasil pra vir pra cá, pra ir pra Europa, porque o Brasil é o Brasil, né? Então, a gente nunca... Nossa profissão nunca foi considerada profissão.
É
mesmo eles sabendo que...
Até hoje é um pouco assim, né?
Você
pega um atleta aí, eu vejo gente reclamando, fala assim, o que você faz? Ah, eu luto. E trabalho? O que você faz?
É, porra, exatamente. É,
pra caralho.
Eles não tem como trabalho.
Eu treino, né, 15 horas por dia. A gente não trabalha, só treina.
A gente nunca teve apoio do governo, entendeu? A gente nunca teve apoio de empresa, de ninguém, porque é isso aí. O Brasil não dá valor a isso. É o único esporte. O Brasil dá valor a alguns esportes, lógico. Futebol, principalmente.
Sim.
Entendeu? Tem alguns esportes. É mais na época das Olimpíadas.
Lógico.
Porque eles querem patrocinar, eles querem a marca deles aparecendo. Então, todo mundo quer patrocinar o esporte olímpico na época das Olimpíadas.
Só, né? Entendeu? E aí os caras comem merda 3 anos, né?
Exatamente. Então, é exatamente isso. Então, o nosso esporte nunca foi considerado esporte. E todo mundo veio pra cá. E aí o que você vê é o quê? Claro que você vai ver mais gringo ganhando, porque eles estão treinando com os brasileiros que saíram do Brasil
exatamente,
e estão ensinando aqui.
Exatamente.
Essa que é a realidade.
Exatamente. Dá um pitaco aí na luta do Adesanya e do Poatan.
Ah, eu sou o Poatan desde pequenininho.
Puta que pariu, né?
Não, uma que eu sei que... Porra, o Poatan não tá ali, né, por sorte.
Aham.
A gente sabe disso. Claro que ele chegou lá mais rápido do que os outros, porque o cara é o campeão, ele já nocauteou o cara duas vezes, já ganhou o cara duas vezes.
E não tem com quem lutar, entendeu? Mais o Adesanya também,
exatamente,
né?
Exatamente.
Tá naquela...
Então, claro, estão trazendo ele pra isso, né, que vai ser, tipo, uma revanche, entre aspas, mesmo sabendo que o outro foi no Glory, e foi em striking, não teve nada a ver com
sim.
MMA, ainda tem aquela rivalidadezinha que vende ingresso, que vende pay-per-view, entendeu? Mas o Poatan merece estar lá, entendeu?
Demais.
Pra mim, eu falo, ele é hoje o maior striker do planeta, entendeu?
Sim.
O cara ir pro Glory e ganhar o cinturão na categoria 185 e ganhar o cinturão na categoria 205, né? 185 é 94? não.
Pior que esquece.
É.
No médio e no meio
eu
pesado.
Eu esqueci como é que é em quilogramas. Eu sei que
é
185
lembro.
Pounds, 185 libras.
Quase metade.
E 205 libras. Então o cara conseguiu pegar 2 cinturões do Glory. Isso não é pra qualquer um. Só de fazer isso, eu acho que ele já merece estar no UFC, entendeu?
Exatamente.
Então,
exatamente.
Bom, o que eu acho que vai acontecer?
Tem torcida e tem opinião técnica. Eu quero uma opinião técnica.
Torcida, é claro que eu sou, 100%. Que eu vou torcer pro Poatan. Opinião técnica. Ele não pode brincar, entendeu? Ele não pode achar que vai ser uma luta fácil. Por quê? Primeiro que o cara já perdeu dele 2 vezes.
Uhum.
Então o cara vai vir mais preparado do que nunca, né? Porque quando o cara quer bater no cara que já bateu nele, ele vai vir preparado. Mas ao mesmo tempo... Uhum. Tem aquela pulga atrás da orelha, né, do cara saber que já tomou porrada do outro duas vezes.
Eu não falei brincando, pode
abalar um pouco.
Eu não falei brincando, eu falei isso com o Poatan, aquele que você viu no carro aqui com ele.
Uhum.
Eu falei, cara, é o seguinte, preparo mental, tem tudo isso, passou, o que passou, passou, fala o que quiser, se prepara, foca do jeito que quiser. A parada é a seguinte, a hora que esse cara entrar no octógono e olhar do outro lado e tiver você... A cabeça dele vai fazer assim. Hoje você não
vai
pode
ter flashback.
Perder. Hoje você não pode perder pra esse cara vai nem ter, fodendo.
Vai ter flashback.
Entendeu? Então,
vai ter flashback.
Pode ter a preparação mental que quiser, cara. Que ele vai estar lá e ele pensando, tipo, eu não posso perder pra esse cara. Eu não posso perder pra esse cara. E isso pode atrapalhar.
Com certeza. Agora, outros fatores que eu acho. Por que eu acho que o Poatan vai ganhar? A pegada dele é outra, entendeu? Tipo, a gente vê quais são as características boas do Adesanya e as ruins. E você vê as boas do Poatan e as ruins. E eu não acho que o Adesanya seja bom o bastante pra conseguir parar o Poatan. No que ele é bom, o Poatan é muito melhor.
É.
Aí estão falando pra mim... Ah, mas se ele botar o Poatan pra baixo, vai ser diferente. Como assim? O Poatan tá no Brasil, tá treinando jiu-jitsu esse tempo todo.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
Não é ruim de jiu-jitsu, entendeu? Não sabe.
Na pior das hipóteses, vai ser melhor que o Adesanya.
Ah, eu fui no Brasil, né, com o Plínio, e fui lá visitar. A primeira vez que eu vi o Poatan, eu vi ele na academia do Revira, né? E... Eu vi ele treinando, Eu não me lembro, se eu não me lembro direito, acho que eu segurei manopla pra ele. Não, o cara bate pesado demais, entendeu? E outra coisa, eu vi o jiu-jitsu dele. O jiu-jitsu dele é bom.
É bom.
Entendeu? O jiu-jitsu dele é bom, então não tem.
Ele tá treinando há um ano e meio agora, já com o Glovão aqui.
Então,
Caio, é outra coisa também. Caio Magalhães.
Só pedreira naquele time lá, entendeu? Só melhorando. E outra coisa, wrestling, né? Que ele não tinha no Brasil e agora tem aqui.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
Então ele deve ter, com certeza, ele melhorou, né? Nas fraquezas que ele tinha, com certeza melhorou. E não só isso, bicho. Ele é um cara que vai pra frente. Você não vê ele andando pra trás. E quando ele anda pra trás, ele solta aquele cruzado que não acontece todo mundo. Não. Agora, eu não vou falar. O cara é o campeão por uma razão.
Sim, ele não tá lá. Exatamente. Ele não tá lutando com
ninguém. Ele não tá lá por sorte ou não. O cara já bateu em muita gente que a gente achava que fosse bater nele. Agora, toda vez que ele pega um cara com o estilo do Poatan, ele congela. E a luta fica chata. Exatamente. Ele fica dançando na frente dos outros e não vai pra cima.
Mas aí o Poatan tem o QI de luta pra ir pra cima.
Com certeza.
Que é o que os outros não têm.
Que eu acho que é a técnica perfeita pra ganhar dele, entendeu? O cara não só vai pra cima, ele vai pra cima, mas ele tem a mão pesada.
Pois é.
Ele tem, né? O que o Adesanya tem de melhor contra os outros, que é a parte em pé, ele tem melhor também. Entendeu? Então eu acho que vai dar Poatan. Mas como eu falei, eu não vou subestimar o Adesanya, porque ele é o campeão, entendeu? Você não pode subestimar.
Não pode, mas é uma luta perigosíssima. Vai ser uma luta perigosíssima. Bom, a gente não vai falar mais nada. Agora eu quero falar de Pride, eu quero falar de Raia, eu quero falar de história. Porra, aquele vídeo da história do Ano Novo que você contou, cara, rende até hoje. O Ano Novo que vocês passaram preso
em Garopaba.
Cara, aquela história é sensacional.
Em Garopaba.
Que mais sentido?
Ano Novo, pô. A gente literalmente passamos o Ano Novo na cadeia. Era 11, quando a gente foi preso, era 11h40 da noite. Só fomos saindo no dia seguinte, 2 horas da tarde.
Cara, muito duas horas da tarde. Ó, se vocês quiserem assistir, vai lá no MMA Hoje. Tem até um corte disso aí, passamos o Ano Novo preso, uma porra assim, vai lá e assiste. Vou fazer ele repetir a mesma história aqui, mas... Ó, me conta, o que você sente? Você tá, porra, super envolvido com luta, muito mais do que uns anos atrás agora, né, cara? Treinando um monte de cara do UFC e tal. O que você sente de mais saudade daquela tua época lá? Quando você lutava... Quando você... Porra, da época do Pride mesmo, Japão e tudo que rolava lá, cara.
Eu vou te falar, como a gente tá falando no começo, né? Eu sinto que... Como o MMA virou um negócio famoso, né? Virou um negócio meio de status. Muita gente que tá começando a fazer MMA e tá treinando MMA não deveria estar, entendeu? Então... mas eu sei que isso daí é normal.
Sim.
Então o que eu sinto mais falta daquela época era a caixa grossice mesmo, entendeu? Era um negócio de era mais realidade, não era esse negócio. Tipo, hoje em dia você vê o cara falando que odeia o oponente, que vai matar, que não sei o quê, e é só balela pra poder aparecer na televisão, pra ficar famoso na internet, entendeu? Naquela época não, né? Naquela época, bicho... O nosso oponente era nosso inimigo mesmo, entendeu?
Exatamente. Pô,
não tinha. A gente ia pro Pride, era hotel separado, era ônibus separado, era tudo separado. A gente só via o oponente no dia da luta.
Foda.
Não, no dia da pesagem era aquele negócio, tipo, de um encarar o outro, e depois era só no dia da luta, entendeu? Então, porque não podia. Especialmente com o Ryan, né? Se botasse o oponente do Ryan... junto dele,
nossa,
era pedir pra dar merda, né?
Puta que pariu.
Era pedir pra dar merda.
Puta
então...
que pariu. Eu falei uma vez que... Eu falei, cara, o que aconteceu olhando esse trash talk de hoje, igual você tá falando, né? Os caras vêm e tal. Mas eu falei, cara, o que aconteceu com aquele trash talk de antigamente que você olhava no olho do cara e falava assim, amanhã eu vou te cobrir de porrada. E todo mundo falava assim, caralho, cara, eu não acredito que ele falou isso. Acabou, né, cara?
Acabou.
Porra, você lembra? Fala assim, meu irmão, vou passar tua guarda.
Acabou.
Eu vou passar tua guarda. Você xinga minha mãe,
pois é,
mas não fala que vai passar minha guarda, porra.
Mentira, não é? Mentira. Bicho, é isso que eu tô te falando, que não existe mais esse negócio, né? Não tem mais essa realidade. E tira um pouco. Não é que tira o brilho, né? Porque hoje em dia você tá na né? Você ficar famoso é muito mais fácil.
Sim.
Né? Você tá na mídia é muito mais fácil. Só que é um negócio que não é muito real, entendeu? Não é a mesma coisa que antes. Antes era real, entendeu? Antes era porrada mesmo, entendeu?
O pau comia, né?
E eu vejo hoje em dia muita gente preocupada mais em aparecer do que sair na porrada, entendeu? E eu falo, um problema que eu tenho com os alunos que eu tenho hoje em MMA é exatamente esse. Os alunos, meus alunos que perdem, eles não perdem porque são piores e porque são ruins, não. Eles perdem porque falta aquela mentalidade de porrada.
É.
Entendeu? E eu falo pra eles, quando tá naquela hora ali que eu vejo que, meu irmão, a giripoca vai piar, morde o protetor bucal, meu amigo, e vai. É briga de bar agora.
Pois é, e você tem know-how pra falar, né, cara? Você fala, meu irmão, passei por isso, né? Tipo, passei por isso na época que essa porra aí era uma doideira. Não tinha internet pra ver luta do cara.
Não tinha.
Irmão, você chegava lá e descobria.
Hoje em dia tu vê aí luta do cara, muito nego sai, né, da luta, desiste da luta porque vê um cara sair na porrada na internet. Você passa por isso.
O Sean Brady, ele perdeu agora pro Bilal lá, caralho. Como eu fiquei triste com aquela luta, cara. Mas ele sofre com isso pra caralho, né? Tipo, o dos caras não quer pegar a luta contra ele, nem fudendo.
Muito, mas a vida inteira. Ele e o outro,
o Sabatini, né?
Sabatini também, os dois perderam. Eu falei que a gente ia ir até 20-0 no UFC, né? E aí não, a gente tá 16, agora 16-2.
Mas às vezes é bom chacoalha
desse.
Chacoalha
não, desse, mas eu te falo uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. O que eu acabei de falar pra você... Que falta porrada. Faltou.
É verdade.
Faltou nas duas lutas, entendeu? Tecnicamente, os dois melhores, um dos dois melhores caras que eu tenho. Faltou aquela mentalidade de chegar ali e sair na porrada.
É.
Porra, tu vai deixar o cara ficar te perseguindo, te batendo? Não, meu irmão. Bate de volta, entendeu?
Se vai perder, perde na guerra.
Ó, Matheus, os fatores... Tudo bem, primeira vez que o Sean luta fora... Nunca saiu do país, primeira vez que ele viaja.
Caramba.
Chegou lá, porra, tem 28 mil pessoas gritando contra ele. Ele sempre foi o preferido da galera, né? Sempre vendeu 400, 300 tickets. Então as pessoas vêm, ele vê o nego gritando o nome dele. Lá era todo mundo gritando pro oponente.
É.
Entendeu?
E o Bilal foi esperto pra caralho de...
Foi lá.
Fazer um shoulder com
o
shoulder.
O cara é de Chicago mesmo. Parecia que ele era local de Abu Dhabi, né?
Exatamente.
Mas é isso aí, meu irmão. Mas isso daí vai acontecer. Agora, eu falo. Faltou porrada. Faltou um pouco de chegar lá e... Foda-se a técnica.
Sim.
Vamos pra porrada. Entendeu? Ele e o Pat também. Mesma coisa. Entendeu? Isso daí eu não gosto. Entendeu? Eu lembro o...
E se você não ensina isso, né?
Não ensina. Bicho, eu lembro...
Outra geração, a gente dormindo
na casa do Renzo. Eu lembro, meu irmão, sendo acordado pelo Ryan, 2 horas da manhã, aí eu olhei pra ele e falei, o que foi? Aí ele, vamos fazer um sparring. Eu falei, tá me sacaneando. 2 horas da manhã, ele falou, eu não consigo dormir, vamos treinar.
Foda.
Eu falei, puta que pariu, tá falando sério? Aí ele, tô, vamos. Eu falei, caralho, quando a gente lutou o Bushido, né? Então todo mundo foi lutar no mesmo dia. Né? Então tava todo mundo se preparando.
Uhum.
Eu cansado pra caralho, ele me chamando pra fazer sparring.
Caramba,
2 horas da manhã.
Cara.
Entendeu? Eu falei, foda-se, vamos.
Aí
ele vai e acorda o Renzo pro Renzo assistir. Meu irmão. Aí, porra, fomos fazer sparring. Aquecemos um pouquinho. Começamos a sair na porrada, né?
Total.
Eu tentando matar ele tentando me matar.
Foda.
Fizemos um round de 10. E 3 ou 4 de 5, aí acabou o round. A gente olha pra cara do Renzo, o Renzo falou assim: puta que pariu! Vocês me acordaram pra ver essa merda?
Caralho, muito bom. Cara, antes que eu esqueça, que eu sempre esqueço. Conta a porra da história da cambalhota. Qualquer pessoa que já viu um meme do Renzo já viu ele falar, pega essa cambalhota.
Meu irmão, todo ano eu recebo 3 memes dessa cambalhota aí. O nego dá o tag em mim e eu tenho que ver de novo. Bom, vou te falar. Foi na primeira vez que eu fui lutar Vale Tudo, tá?
Uhum.
Eu comecei a minha primeira luta, eu tinha 30 anos já de idade.
Caramba.
Eu já era 2 vezes campeão mundial, 3 vezes vice tá? Eu já tinha um monte de título de jiu-jitsu, só que eu nunca tinha lutado MMA.
Uhum.
Nunca tinha feito MMA, entendeu? Aí, liguei pro Renzo, falei, Renzo, eu quero lutar. Aí ele falou, tá bom, vem pros Estados Unidos.
Uhum.
Eu levou, tudo bem. Vim pra cá. Nunca tinha treinado nem sem kimono, não treinava nem sem kimono, tá? Cheguei aqui em Nova York, primeira semana acostumando, né, treinando sem kimono. Tipo, começo da segunda semana, ele falou, deixa eu ver como é que você, a tua parte em pé. E me botou pra sair na porrada com o Rodrigo. Eu era maior que o Rodrigo, mas o Rodrigo era forte pra caralho. O Rodrigo já tinha 5 lutas de MMA.
Eu lembro dele.
Entendeu? E batia pesado.
Por onde anda o Rodrigo?
Ele tá na Califórnia, tem uma academia lá. Às vezes eu falo com ele, porque tem um aluno meu que vai de vez em quando pra Califórnia e treina com ele.
Tá.
Mas eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu nunca tinha feito aquilo na vida. Então eu comecei a usar as posições que eu usava no jiu-jitsu. E tinha uma posição que eu usava no jiu-jitsu, que quando eu tentava dar baiana em alguém, nego se esparramava, eu dava uma cambalhota e repunha a guarda. E isso dava certo pra mim no jiu-jitsu, entendeu? Porra, eu comecei a fazer isso no sparring com o Rodrigo. Aí você vê, aquilo foi aquele negócio lá que você viu. Ele falou, pega essa porra dessa...
Mas na luta...
Usei na mesma luta.
Na luta que
eu usei duas vezes e funcionou pra mim.
É.
E já tinha usado várias vezes. Depois usei mais 3 ou 4 vezes em outras lutas e funcionou pra mim.
Legal.
Entendeu?
Muito
bom. E eu ganhei a luta.
Eita,
a luta do treino que eu tava fazendo.
A luta da porra da cambalhota. Fez na luta a cambalhota.
A luta da cambalhota, a porra da cambalhota funcionou. Mas o que aconteceu? Foi a primeira semana que eu tava treinando MMA, né? Não sabia porra nenhuma. O Renzo tava puto, porque eu cheguei fora de forma. Eu falei pra ele que eu sabia boxe. Eu menti. Pra ele arrumar a luta. Ele arrumou a luta pra mim. Eu cheguei, meu irmão, cru, sem saber nada. Entendeu?
Cara.
Então ele tava puto comigo pra caralho. E outro é o seguinte, quando ele saiu do Brasil, eu só queria saber de surfar. Eu só queria saber de vida boa, só queria saber de mulher, só queria saber de festa. E ele, na cabeça dele, era a mesma coisa. Entendeu? Eu falei, eu já tava com 30 anos, porra.
Caralho,
como é que eu tava novinho? Aí eu falei, Renzo, eu não sou mais aquele garoto de 18, 19 anos, não, porra. Tô com 30 anos já, meu amigo. Já sou 2 vezes campeão mundial, já, porra. Eu não sou mais preguiçoso.
É foda.
Mas ele, aí, quando eu lembro quando fizeram a entrevista, né, pro Renzo Gracie Legacy, ele nunca trabalhou duro na vida. Aí mostra a imagem, eu de sunga, escutando música, dançando. Porra, eu tinha acabado de nadar, cara, por meia hora, eu tinha nadado 30 minutos, tinha feito um treino, filha da puta. Eu tava ali escutando a minha música, que eu ia escolher a minha música pra entrar no Pride.
Puta,
entendeu? Aí parece que, porra, que eu sou o bombivão, o playboy, nunca fez porra nenhuma na vida.
Cara, muito porra.
É engraçado pra caralho, mas porra, toda vez é a mesma coisa. Eu falo, oh, e a cambalhota? Fala, vai tomar no seu cu.
Mas eu nunca te perguntei. E toda vez que a gente... Cara, a gente já fez o quê? Sei lá, 5 resenhas? Toda vez vem alguém e fala assim, caralho, tu não perguntou na cambalhota. Eu falo,
foi exatamente isso. Aquele cara que fez aquele filme, ele seguiu a gente por, se eu não me engano, 6 ou 7 anos.
Caramba,
pra fazer aquele filme. Ele tem imagem...
Doideira,
nossa, o UFC não liberou, mas ele tem imagem do Pride que ninguém tem.
Uau.
Que o UFC não liberou. Entendeu? Do backstage do Pride, o Ryan quebrando tudo depois da luta, tipo, se divertindo.
E o UFC
e os japoneses adoravam o Ryan fazer isso, cara. Eles gostavam de filmar e falavam pra fazer mais.
Caralho.
Tipo, ele quebrando as coisas dentro do vestiário, entendeu? Jogando água em todo mundo. Aquele cara tem muita, mas muita, muito vídeo. Que se for puxar agora, meu irmão,
Eu vou falar de todas as histórias do Ryan que eu ouvi até hoje. Eu acho que uma das melhores é uma do Luca. O Luca tá com o Ryan no Japão, pra uma luta. E o Ryan queria sair à noite. E o Luca, não, porra, não vai sair, não sei o quê. E o Luca que contou essa história, né? E aí ele fala, porra, e você contrariava ele? Ele ficava puto, cara. Ele falou, você tinha que saber contrariar ele. Você não podia contrariar ele na frente
não
dos
podia,
outros.
É, exatamente.
Porque aí ele, porra, ele estourava. E assim, no 1-1 ali, ele ficava puto. Aí eu falei pra ele, eu tava lendo um livro, e eu dei uma ignorada nele, e aí ele xingou, saiu, bateu a porta, tal, não sei o quê. Cara, fui dormir, sei lá, meia-noite, ele não tinha voltado ainda. Falei, quer saber que se foda. Pá, botou o livro no criado mudo, pegou e dormiu. Dia seguinte ele acorda, tá o Ryan sentado na beira da cama olhando pra cara dele, assim, acordado já. Aí ele falou, que foi, porra? Cara, vou te contar uma coisa. Ontem à noite eu cheguei, eu ia arrancar as duas últimas folhas do teu livro só pra você não saber o final.
Caralho! Isso daí ia ser um filho da puta. Imagina tu ler o livro.
Eu ia arrancar as duas livro até folhas o final. Do teu livro só pra você não saber o final.
Caralho, eu vou fazer isso com meus inimigos. Cara. Eu vou fazer isso com meus inimigos. Tem pior coisa que imagina tu ler o livro. Cara. Imagina tu ler o livro todo. Chega no final, não tem as duas.
Puta, cara.
O final não existe.
Imagina, ele não ia contar, tá ligado? Ele falou, porra, eu fiquei pensando no que eu ia fazer. E aí eu falei, eu vou arrancar as duas últimas folhas do livro, cara.
Boa ideia. Cara, eu vou fazer isso com os filhos da puta que eu tenho raiva.
Muito bom, cara.
Vou fazer isso.
Como é que foi essa parada, assim? Porque vocês não são primos de sangue, né?
Não, somos primos de sangue. A mãe do Ryan e do Renzo é irmã da minha mãe.
Ah, tá. É, tá. Foi quando vocês foram morar juntos, não era isso?
A gente morou junto a vida inteira. A vida inteira a gente morou junto. Teve uma época que a gente ficou um pouco separado, que a tia Vera morava em Teresópolis, minha mãe morava no Rio, com meu pai. Mas isso foi mais ou menos até, sei lá, eu acho que com 5 anos a gente já morava junto. Quando eu tinha 5 anos, entendi, a gente já morava junto.
Entendi.
Eu não lembro, eu não tenho memória, eu tenho mais ou menos uma memória de não da minha casa sem a família do Renzo, sem a família da minha tia, né? Mas a gente cresceu junto, na mesma casa, o tempo todo.
É, porque a parada do sobrenome é porque a tua mãe é irmã...
Não, a realidade é a seguinte.
Da mãe, né?
Eu não tenho sobrenome Grace.
É, tá? Simões.
Simões. Eu cresci na família, na mesma casa. As reuniões da família Grace. Eu estava lá, eu vivia tudo.
É família, porra.
Eu ia à casa de Teresópolis, do Carlos Grace. Eu dormia lá, eu ia pra lá muito, minha família. Uhum. Minhas irmãs mais velhas, que não tem nada a ver com a família Grace, só por causa do meu pai, porque meu pai era muito amigo do tio Carlos e do tio Hélio.
Uhum.
E meu pai ia pra lá, meu pai ia pra casa e levava minhas irmãs, entendeu? Então a nossa família sempre foi muito conectada com a família Grace. Mas a minha mãe é irmã da mãe do Renzo.
Entendi.
A gente tem a mesma avó, entendeu? E... coincidentemente, a Lair, a última mulher do Carlos Grace, era prima de primeiro grau da minha avó.
Caramba!
Entendeu?
Cara.
Então tinha dois parentescos com a família Grace.
Que legal.
Pela minha avó e pela minha mãe.
Que legal.
Entendeu? Então quando eu fui lutar o Pride, o Renzo botou Daniel Grace.
Lógico.
E é claro, porra, eu não...
Não, mas
pra mim é a mesma família.
Exatamente,
é a mesma coisa, entendeu? Tipo, eu não... Eu nunca pensei, eu não sou.
Eu achava que era ainda. Eu achava que era assim, tipo, era.
Não, muita gente acha que ele botou o nome e eu não tenho parentesco nenhum.
É, não, eu não, achava que era, tipo, de uma amizade assim
uma
tão
amizade,
forte.
Não,
que era tipo, que Daniel? Porra, não, o Daniel, não. Sei lá, do Grace, ou dos Grace.
Teve um podcast assim. do Joe Rogan que ele falou isso. Ele falou, foi pra ganhar mais dinheiro, mas ele não é Grace, não tem sobrenome Grace. Uhum. Não tem parentesco nenhum.
É uma technicality ali, né?
Eu tenho parentesco com a família Grace.
100%.
A minha mãe é irmã da mãe do Renzo, do Ryan, do Ralph, da Flávia, do Charles, entendeu? Do Robson, são meus primos de primeiro grau.
Legal.
Entendeu? E Carlinhos Grace, Kirla, Hillion... Os filhos da Laí.
Na época do Pride ali, da família, é Grace, cara. Não tem essa.
Presta atenção. Da família, ninguém nunca reclamou, porque eles sabem que eu sou
lógico,
da família.
Lógico, lógico.
Entendeu? Porra, eu dou meu sangue, dou minha vida pela família.
Lógico.
Então, eles sabem
é
que eu sou
família,
da família.
É tua família, caralho.
Entendeu? Quem se importa é mais gente de fora do que a própria família.
Uh-huh.
Entendeu? É, eu quero que se foda, o nego vai sempre criticar, vai falar alguma coisa, né? Mas, é, como eu falei, eu sempre dou graças a Deus, né? De ter nascido nessa família e, pô, fazer o que eu faço, né? Porque eu nunca cresci pensando, ah, você é advogado, você é médico, não. Eu cresci igual qualquer um da família Gracie. Eu vou ser lutador de jiu-jitsu, vou ser professor de jiu-jitsu, vou sair na porrada, vou dar aula de jiu-jitsu, sempre foi assim.
Irado,
eu cresci assim, entendeu?
Cara, muito louco. Uma vez eu falei com o Roger, que eu falei, cara, é nítida a diferença de amor e dedicação que você teve pelo jiu-jitsu e que você teve pelo MMA. Por que que você foi lutar MMA? Ele falou, porra, cara, porque na minha família você nasce homem, você vai lutar MMA.
Pelo menos uma luta. Pelo menos uma luta tem que ter.
Porque é o que os homens da minha família fazem.
Pelo menos uma luta MMA. Tem que ter,
E é muito louco isso, né? Porque o cara nasce só esperando a hora, né?
É, exatamente. A gente tem que sentir aquela adrenalina, tem que ver, entendeu? Porque a gente que inventou isso, a gente que começou tudo isso, entendeu? Então por que não botar, entendeu? Entrar.
Exatamente.
E me conta. Por mais que não tenha sido. Presta atenção, eu sei que. Vou te falar, a gente nunca teve um Gracie campeão do UFC. A gente teve Gracie campeão do Pride, lógico, o Rickson bateu em todo mundo.
Teve
o
Royce, porra.
Não. Tô falando agora.
Recente, né?
Um cinturão, claro. Não sei o quê. O Royce bateu em todo mundo.
Não tem.
Nenhum desses caras vai fazer 3 lutas na mesma noite.
É foda, né?
Sem limite de peso, sem luva, sem. Não vai. Deus, entendeu? Não adianta. Pode falar o que for. O maior casca grossa até hoje do UFC é o Royce. Não existe mais. Não vão fazer isso. Eu duvido esses caras lutarem 3 vezes na mesma noite. No nível que tá o UFC hoje, luta 3 vezes na mesma noite. Duvido, não vai acontecer. E o Royce fazia isso. Entendeu? Então eu tô falando agora, no MMA atual. Mas, deixa eu falar uma coisa, não importa qual Gracie. Você vai lutar com o Gracie, tu vai comer uma broca. Não vai ser luta fácil.
É isso aí.
Tu não vai ver o cara desistir, tu vai ver o cara sendo nocauteado, tu vai ver o cara sendo, pode até dormir, mas não vai bater... Não vai desistir, entendeu? É isso aí. Meu irmão, é o sangue da família esse aí, entendeu? Então, eu tenho orgulho disso.
E tem que ter, cara, tem que ter.
E a realidade, a gente tá ensinando um monte de cara aí que tá nas cabeças, entendeu?
Mas, escuta, independente de qualquer outra porra, o que acontece é a evolução, cara, tá tudo legal.
Mas outra coisa, a evolução,
que eu digo assim, de repente vai pegar o cara... Igual, sei lá, o Gordon Ryan. O cara pega uma parada que vocês inventaram e trataram e cresceram, não sei o quê, e de repente um cara vai lá, aparece, pega e faz melhor.
Rafael, vou te falar uma coisa agora. Entendeu?
Tem tanto buraco que marrado que essa porra fica caindo.
É, essa cidade vai ser a melhor cidade do mundo depois que terminaram de construir.
Cara.
Bicho. O que eu falo é o seguinte, eu não tô fazendo meus alunos ganharem luta. Tava aí, até agora eu tava com 15 lutas no UFC sem derrota, meus alunos. Uhum. Se eu fizer isso com a família Gracie, imagina se todo Gracie vai lá pra Filadélfia treinar com o Daniel. Você acha que eu não vou fazer um Gracie campeão do UFC?
Porra!
Bota na minha mão, que eu duvido. Eu aposto, bota um Gracie na minha mão, que eu possa lapidar, que eu possa treinar até ser campeão de MMA. Eu faço uma aposta.
Eu faço uma aposta.
Eu...
Um Gracie de terceiro grau, eu acho que... Os TikTok, não tem, não. Tem que ser.
Tem?
Não, homem não, mulher tem.
Tem?
Tem.
É? É. Terceiro, eu não sei. Eu não estou sabendo mais que eu.
Zoando, pô.
Mas, não, mas eu te falo, se me botar um Gracie na mão pra treinar MMA, entendeu? Não, eu até falo, depois de velho, algum Gracie depois de velho vir treinar comigo, eu vou ajudar, eu vou conseguir lapidar, vou conseguir fazer ganhar luta e tudo. Mas eu tô falando de treinar que nem eu treino meus alunos. Pegar o cara com 15, 16 anos de idade, e construir um campeão do jeito, do jeito que eu tô fazendo com os meus lutadores. Uhum. O Sean Brady tá treinando comigo há 10 anos.
Caralho, é.
E agora tá aí.
Um dos colhendo os frutos agora.
Você entendeu? E é isso que eu falo. Aí os caras falam, é, não, os Gracie nunca vão ser campeão. Nunca vão ser campeão por quê? Porque a gente fica focado no jiu-jitsu até ganhar tudo no jiu-jitsu. Ah, aí ganhou tudo no jiu-jitsu. Ah, agora eu vou fazer MMA. Isso foi o que eu fiz, entendeu? Naquela época. Hoje em dia tu não pode fazer isso. Cara, se você quer ganhar MMA, você tem que se dedicar ao MMA do começo.
Exato. Exatamente.
Entendeu? Você tem que treinar jiu-jitsu e treinar MMA também.
Hoje em dia não tem mais, né?
Não, ah, tem, lá, não tem.
Não tem mais Royce Gracie chegar e passar o rodo em todo mundo sem saber
tocar. Não existe, todo mundo sabe tudo.
Exatamente.
Todo mundo sabe tudo. Todo mundo sabe jiu-jitsu, entendeu?
Às vezes você pega um moleque igual... Sem falar da parte problemática da história, porque, porra, você tem que imaginar o seguinte, o Kron. Vamos falar do Kron, que a galera tem uma fissura no Kron.
Uhum.
É...
Que é um bom pra caralho, tem casca tudo.
Grossa pra caralho, tem tudo pra ser campeão de UFC, foda.
Tem tudo pra ser campeão de jiu-jitsu.
Mas ele odeia isso, porque você pensa assim, desde moleque, o cara é assim, caralho, é filho do Rickson, não sei o quê. Tem vídeo dele faixa, sei lá, amarela, com quantos anos tem faixa amarela? 10 anos?
Mais ou menos.
E a porra do ginásio inteiro babando em cima do moleque, porque é filho do Rick. Caralho, você vai com a cabeça no moleque desse, como é que fica?
Tem
que
levar em consideração. É muita pressão, com certeza.
É uma merda isso.
Com certeza.
É uma merda. Você nascer com esse sobrenome e começar a lutar, já deve ser uma bosta. Porque você tem uma pressão que ninguém... Porra, o Hyron, cara, o Hyron tá aí tirando onda agora.
Então,
mas ele sofreu pra caralho.
Mas você sabe que eu fico mais abismado? Eu vou te dar um exemplo nem do Hyron. O Hyron agora... É, até tem muita gente, eu não vejo ninguém vaiando. Mas eu vou dar o exemplo do Roger, cara. O Roger, bicho, não tem ninguém mais humilde, mais gente boa, mais calmo. Porra, o cara é um gentleman, mas tão educado.
O Roger é
demais. E foi o melhor campeão que já existiu no jiu-jitsu até hoje.
É.
Não existiu ninguém igual a ele. Entendeu? Tecnicamente, tudo. Quando o cara ia lutar, nego vaiava ele, porra.
Só porque é Gracie.
Nego vaiava o Roger. Que isso, cara? Foda. Todo vai me falar o quê? Ele, aquela luta dele com o jacaré, ele quebrou o braço do jacaré e largou. Largou porque o braço estava quebrado.
Foda.
E aí, o jacaré continuou, não batia, continuou fugindo. E aí deram a vitória. Meu irmão, você quebrou o braço do cara. Entendeu? E aí o público vaiando e do lado do jacaré contra
foi
o
Roger. Foi a luta que mudou a vida do jacaré.
Aí, então, aí eu te falo, por quê? Por que contra o Roger?
Foda.
Porque o Roger era o campeão? O Roger era metido? Não. O Roger falava merda? Não. O Roger era estuprador, fazia alguma merda com alguém? Não. Por que que estão contra o Roger lutando com o jacaré?
Foda, né?
Ah, o outro é o pobre que veio da Amazônia? Tudo bem. Tudo bem, mas vaiar o outro... Entendeu?
Só essa... por causa da família, né?
É essas coisas que eu te falo. Então, é triste você ver isso, por quê? Porque tinha que ser o contrário. Exato. Não, vamos dar valor à família Gracie.
Pô.
O UFC tá aí por causa da família Gracie. Quem inventou o UFC?
Ah.
Foi quem que inventou o UFC? Foi o Dana White? Não foi.
Não, exatamente.
Quem inventou o UFC foi o Horion Gracie, não foi?
E a história é sensacional.
Então,
né?
Pronto. Então, tá todo mundo lutando aí no UFC por quem? Por causa de quem? Por causa do Horion,
uhum.
Certo? Eu acho que toda academia de jiu-jitsu nos Estados Unidos tinha que mandar uma mensagenzinha pro Royce e falar assim, obrigado pelo seu serviço. Obrigado por ter feito o que você fez
pro Horion,
pra eu ter meus alunos agora de jiu-jitsu.
Toda academiazinha devia ter uma fotinha do Horion lá, obrigado.
Eu não sei dessa geração agora, entendeu? Eu não sei dessa geração agora. Mas uma geração antes dessa, se você perguntar a todos os lutadores de MMA, por que que você começou a lutar? Ah, eu tava assistindo televisão e eu vi o Royce batendo em alguém três vezes maior que ele. Por isso que todo mundo começou a fazer MMA e começou a treinar.
Exatamente.
Entendeu? E aí a gente tem que dar graças a Deus por causa disso. Porque, na realidade, a gente não ia estar nos Estados Unidos com a academia cheia de aluno se não fosse por causa deles.
Não mesmo.
Entendeu?
Não mesmo.
Então, dá valor. Limpa a boca aí. Tem uns caras falando mal... Tem um babaca aí, que eu não vou nem falar, né? Que fica falando que a família Gracie é fajuta, que nunca aprendeu jiu-jitsu com Conde Coma, entendeu?
Quem que fala isso?
Eu não falo nomes, não. Tá. Mas dá valor, meu amigo.
Moleque daqui?
Não,
vamos... Ah, é de lá? Tá.
Vai, pesquisa aí, pesquisa aí que você vai achar, entendeu? Tá, tá. Dá valor, tu tá aí ganhando teu dinheirinho, cheio de aluno por causa da família Grace. Entendeu? Então, é fácil cuspir no prato que comeu.
Tá.
Entendeu? Eu sei o que que é, Roger bateu várias vezes, então não tem... entendeu? Mas, como eu falei, eu não quero criar polêmica, mas todo mundo tinha que lavar a boca pra falar da família Grace, falar mal, né? Tinha que lavar a boca pra falar mal da família Grace. Essa que é a realidade, entendeu? E a gente vai estar aí. Há quanto tempo que a gente tá aí?
Todo tempo.
Há quanto tempo que a gente tá... O nego tá sempre falando que vai acabar. Nunca acaba. Nunca acaba, entendeu? E aí o próximo que vocês vão ver agora é o Hyrum, batendo nos outros também.
Caralho.
E vai ter gente contra.
O Hyrum vai fazer MMA?
Não vai, ele não gosta de MMA.
Não gosta?
Ele não gosta de MMA, mas eu acho que filho do Ryan tinha que pelo menos fazer uma lutinha,
né?
Não é?
Uma lutinha.
Eu tento convencer ele, eu falo.
Mas aí não rola o que a gente acabou de falar do Kron, a pressão?
Eu não acredito que seja isso, não.
Mas às vezes a pressão...
Ele tá muito focado no jiu-jitsu.
A pressão não é nem de vocês, tá ligado? A pressão é na cabeça dele. Sabe o que vai acontecer? Que não é pra acontecer... Eu vou lá e vou lutar e vou ganhar pra honrar meu pai. Eu quero. E aí ele mesmo se bota uma pressão. Entendeu? É inevitável, é foda.
Também, mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho que é. E se você for ver todo o Grace que você vê, olha só como é que a situação é sempre a mesma. Eles fazem primeiro o nome deles no jiu-jitsu antes de começarem a fazer MMA.
É, isso é verdade. A competição ajuda pra caralho, né?
Todo mundo. Não, mas não é só isso, não. É porque o sonho de todo Grace é ser campeão de jiu-jitsu primeiro. Antes de começar a fazer MMA. Entendeu?
O cara de volta pro futuro ali.
Você viu?
Isso aqui é uma louquice do caralho.
Lorien, não sei
é o DeLorean.
DeLorean.
Caralho, só tem maluco aqui, cara.
Nova York é outro nível.
É outro nível de maluco, né? Caralho, cara.
Entendeu? Então, é isso aí. Essas coisas eu sinto falta um pouco, porque... antigamente tinham mais respeito.
Sim.
Com a família, antigamente tinha mais respeito pelos casca-grossas, né, pelos old school, e hoje em dia tá aí essa molecada aí nova, né, TikTok, Instagram, Facebook, não sei o que, e é todo mundo fazendo aquela firula e quer ficar famoso rápido, entendeu? Mas, pô, tem que agradecer a quem... Quem construiu,
traz, né?
Quem pavimentou a tua estrada, meu amigo, para chegar aqui, né?
Aquele moleque que eu não vou falar o nome, que começou a tal, tentou começar essa onda do American Jiu-Jitsu, né?
Uhum.
Foi um que falou que hoje em dia o Rickson seria um faixa roxa duro. Você lembra uma porra dessa?
Sacanagem. Sabe quantas vezes eu escutei isso? Tu sabe quantas
meu
vezes eu escutei
caralho.
Isso? Aí nego falava isso, você sabe o que acontecia? Ia lá treinar
cara,
com ele e batia.
Porra
batia
nenhuma,
10
não,
vezes.
Não
batia
ganhou
10 vezes.
Porra nenhuma. Até hoje não ganhou porra nenhuma.
Pois é.
Até hoje não ganhou porra nenhuma. É uma loucura, né, cara?
Cara, eu tive uma
experiência assim. Fora da vida. Porque eu falo, porra, eu tô com 42,
uhum.
A minha adolescência, eu lembro, cara, Babalu, eu trouxe o Babalu no podcast uma vez, eu falei, cara, você é um dos meus lutadores favoritos, eu lembro, meu moleque. Porra, o cara aí de barba branca falando que gostava de mim quando era moleque, caralho, meu, eu te fudei. Eu falei, não, porra, mas eu tinha, sei lá, 16 anos, você tinha 21. Ou 17, você tinha 20, sabe? Mas, porra, a diferença não era grande, mas os caras já estavam lutando, porra.
Um monte de gente boa.
Meu irmão, eu via...
Casca grossa, bom de porrada.
Porra, eu via vocês, eu via o Rickson, eu via o Renzo. Caralho, o Ryan. Bicho, eu fiz uma aula particular com o Rickson, cara.
Você fez?
Lá na Califórnia.
É mesmo?
Puta, cara. Aí chega, o cara bate assim, só de calça, de kimono, sem camisa, abre a porta. Prazer, Rickson. Eu falei, caralho, no shit. O que você vai falar? Né, cara? Lógico. E, bicho, e é aquela... Aí me dá um flashback daquela época de vocês lá no Pride, lutando e tal. Aquilo lá era uma coisa foda. Não dá pra replicar aquilo, né?
Não dá pra replicar. É impossível. Eu acho que nunca vai ter... Entendeu? A gente vai guardar na memória, né? Quem viveu, viveu.
Quem viveu, viveu.
Né? Por isso que eu tenho um hashtag. E eu acho que tem um Instagram também que chama Pride Never Die.
Isso, é verdade. Tem
uma imagem do Vanderlei Silva.
Cara.
Do Ryan,
como que você chegou no Pride? Ah, eu quero que você conte a história do, do Ali também.
O Renzo, quando eu pedi pro Renzo pra lutar MMA, falei pra ele que
foi o primeiro Gracie a lutar no Pride?
Eu, se eu não me engano, foi o Rickson, mas eu não sei se chamava Pride. É que tá Pride mesmo. Eu acho que foi o Renzo.
Acho que o Rickson lutou Pride um ano, não lutou não?
Eu acho que o Renzo lutou
Pride. É que
Pride
tinha um evento diferente, né?
Eu esqueci o nome, mas tinha um evento diferente que eu não lembro se era Japan Open ou alguma coisa.
É.
Eu lembro que o Renzo foi lá,
lutou. Que virou a base do Pride. O Sakuraba lutou e o cara.
Você lembra que o Renzo foi uma vez e lutou três vezes na mesma noite? Uma das lutas foi o Maurice Smith.
Lembro.
E ele finalizou o Maurice Smith.
Lembro.
No braço. Entendeu? Renzo magrinho, Renzo levinho.
Caralho, cara. Era um palito, levinho, é foda,
cara.
Né?
É isso que eu tô te falando, naquela época, três lutas na mesma noite, porra, o cara magrelo num negócio que era de peso pesado, foi lá e finalizou todo mundo, entendeu? Acho que ele só, se eu não me engano, a última luta ele não finalizou, entendeu? Porra, aí o cara vem hoje, faz uma luta no UFC e já começa a agir como se ele fosse o George St. Pierre,
foda,
entendeu?
É foda, né? Essa é foda. É, não tem jeito. Não dá pra. Cara, a internet deu muita voz pra gente que não precisava ter voz. E aí os caras falam assim, porra, que preconceito você fala um negócio desse. Meu irmão, é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Tanto que eu esculacho os caras no Instagram direto. O cara escreveu uma luta ali, viu? O cara, eu tava na press conference aqui, aí eu fiz assim, pô, vocês têm alguma pergunta pros lutadores brasileiros? Vai vir o Moicano, vai vir o Turma e vai vir o Poitin. Aí um dos caras foi lá e respondeu assim, fez assim, pergunta por quanto que essa luta aí vai ser vendida. A luta do Poitin vai ser vendida. Aí eu falei assim, aí eu postei a pergunta do cara e falei, eu vou deixar aqui só pra você passar vergonha. Precisa largar a mão de ser filho da puta.
É, que babaca.
Entendeu? Né? Eu falei, meu irmão, tu não sabe. E comeu as palavras. Eu falei, tu não sabe nem escrever e vem encher o saco aqui no Instagram. Eu falei, você não devia ter acesso à internet. Porque não é pra ser pra todo mundo. Desculpa, mas não é.
Não é. Não é,
não
mesmo.
É, cara. Porra. É um negócio assim, tipo, deu um acesso aos caras.
Guerreiro do computador.
Qualquer imbecil.
Hoje é o guerreiro do telefone.
Qualquer
cara.
Imbecil vai lá no Instagram do Rickson Grace e faz assim, frouxo.
É.
Meu irmão! Tu não sabe o que é caralho. Imagina, faz isso 30 imagina. Anos atrás.
Não
por
tinha,
favor.
É que tá, não tinha. O cara que quer chamar o cara de frouxo tinha que chamar na cara.
É, então. Né? Não tinha como. Faz.
E não tinha como o cara se esconder dentro de um por trás de um Instagram ou
exatamente,
Twitter,
exatamente.
Coisa assim.
Eu tava falando de como você parou no Pride.
Então, eu pedi pro Renzo me arrumar a luta.
Ah.
E claro que na época eu não sabia onde é que ele ia lutar, não sabia nada. Ele me arrumou luta no Pride.
Caralho, que boa. Tem uma lutinha boa pra você.
Eu vou te falar aqui. Eu não sabia nem quanto que eu ia ganhar. Eu não sabia nem
caralho,
quanto que eu ia ganhar.
Foda, né? Tipo, só vem.
Quando eu lutei, eu lembro, aí quando o cara veio me pagar, eu olhei aquilo e falei, não, peraí.
Tudo isso?
Não!
Era muito? Naquela época, lá pros caras
me pagarem, era
dinheiro pra caralho.
Era dinheiro pra caralho. Eu falei, puta que pariu, eu quase chorei.
Tirado, cara.
Chorei uma hora.
Caralho,
que mas eu tinha ganhado na loteria.
Puta que pariu, que irado.
Pô, maneiro pra caralho. Eu andando no Japão, parecia celebridade. Saí no hotel, meu irmão. Não conseguia sair no hotel, segurança teve que segurar as pessoas.
Que louco, né, cara?
Pô, uma luta, minha primeira luta, eu já sendo tratado desse jeito. Maneiro pra caralho.
Caralho,
não tem. A experiência vai ficar pro resto da vida.
Você chegou a morar com o Ryan em São Paulo, né?
Vários anos.
Duas vezes. Você gostava de São Paulo, não?
Eu gostava de São Paulo por causa das pessoas. Não por causa de São Paulo. E outra coisa que eu gostava de São Paulo é que eu descia pra praia todo final de semana, entendeu? Então era outra coisa.
Entendi.
Ou você ficava
no litoral norte, né?
Um final de semana a gente ia pro Rio, um final de semana a gente ia pra praia, pra Marizias.
Caralho.
Entendeu? Na época que Marizias era Marizias. Hoje em dia tu
não, Marizias, porra, um favelão do caralho. É, sei, não dá mais.
Naquela época não era.
Porra, a minha família tem coisa no litoral norte há anos, né? É. Caraguatatuba.
Ah, eu adoro aquela área, bicho.
Aí, adoro, muito só lindo. Que, cara, tá muito ruim agora lá. Faz quantos anos que você não vai pra lá?
Nossa, esqueci. Meu irmão. Esqueci a última vez que eu fui.
Bicho, eu peguei.
Eu acho que a última vez que eu fui pra Marizia deve ter uns. Meu irmão, 20 anos.
Cara, eu fiquei 15 anos 18 sem o Brasil.
Anos
eu fiquei 15 anos sem o Brasil. Aí eu fui, eu falei, não, eu faço questão. Eu peguei. Tava no Guarujá, no meu pai. E peguei o carro, falei, porra, vou pegar Rio Santos, vou Bertioga, Maresias, toda a porra ali, Caraguá e tal. Cara, é irreconhecível. Assim, Maresias, assim, 20 minutos antes de chegar na praia, é favela, 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 favela. Aí você chega lá agora, você não vê o mar da estrada.
Então, a última vez que eu fui pra Maresias, já tava começando. Já tinha ali
Você já não vê
invasão, mais a invasão de terra ali no morro. Já tava começando.
Você já não vê o mar mais, cara. Não dá pra ver o mar mais.
Vou aproveitar que você tá vendo o telefone, eu tenho que ver o telefone também, porque...
Não, eu só queria saber não. Que...
Não, só
tu
porque
tem que vazar? Ah, caralho, tu tem que...
Não é. Ali, porra, ele tava com 4 pounds. Sei lá, 2 quilos só assim.
Vai acordar no peso amanhã.
Entendeu? Então. Mas ele ligou falando alguma coisa, eu queria saber quanto que ele tava pesando.
Tá.
É aí, tá quase no peso.
Quanto tempo a gente tá?
Tá com 188,2. Ou seja, vai dormir e vai acordar no peso
amanhã. Vai acordar no peso amanhã, exatamente. Acorda uma horinha.
Tem que pesar.
2 horinhas antes.
116.
Se precisar, dá pra dar uma. Né?
É, exatamente. Tá. Eu vou botar aqui, ó. Eu boto só toda vez que eles fazem batem o peso, eu boto. Au!
E aí, cara, da estradinha ali, você já não vê mais. Você não vê o mar mais. Em Maresias.
Caralho, coisa horrível, né?
Cara, não, parede virou condomínio só. Tem termos de condomínio, caralho, onde tinha o Cabral ali, porra.
Sério?
Acabou, não tem porra nenhuma, você não vê mais nada.
Eu lembro do Cabral.
Caralho, bicho, nossa. Cara,
eu lembro do Cabral, a gente saía do Serena?
É,
saía do Serena.
Ia
pro Cabral, tipo. Era na praia, quase.
Era, porra. Uma tendona branca, porra. Aquilo era foda.
Era bom demais. Era bom demais. Eu falei, irmão, não tinha igual. Maresias não tinha igual.
Era muito louco.
Entendeu? Muito maneiro, muito bom.
Conta do Ali, que o Ali que a gente tá falando é o empresário.
Ah, hoje é o maior.
O cara mais pica do.
O maior empresário hoje. O maior empresário do.
Cara, você vai ter que fazer uma ponte pra mim pra trazer o Ali aqui no podcast. Porque eu já cansei de pedir pro Renzo. Cara, eu já cansei de pedir pro Renzo. O Renzo, vou chamar, é mole, porra, vou chamar. Nunca chama.
Eu falo com ele.
A parada do Renzo é a seguinte, eu odeio pedir as coisas pro Renzo, porque quando o Renzo pede, parece que é aquela coisa que você foi dedurar pro pai. Sabe, tipo assim? Aí o cara vem, parece que ele não vem porque ele quer, ele vem porque o Renzo pediu.
Ele falou.
Pô, caralho, o cara foi lá, pediu pro Renzo, aí o Renzo, agora eu tenho que ir naquela porra lá. Então eu não eu peço pro Renzo, assim, muito, muito, muito raramente, assim, sabe? Que nem, ó, eu trouxe o Chatri no podcast.
É mas mesmo?
Eu chamei o Chatri e o Chatri me respondeu e veio, não sei o que. Aí eu falei pra ele, porra, eu amo o Renzo. E falei, ó, vamos marcar, eu vou tentar trazer o Renzo junto. Aí eu liguei pro Renzo e falei, porra, vem, ele, lógico, então vem. Aí ele apareceu, o cara, o Chatri só faltou chorar no
vocês
negócio.
Vocês fizeram ele?
Fizeram um podcast, eu, o Chatri e o Renzo. Legal pra caralho, legal pra caralho. Foi que sensacional. Maneiro. Sensacional. Mas é essa parada, tipo.
Aí eu vou falar do Ali. O Ali foi o seguinte, primeiro o Ali chegou na academia, ele veio do Greg Jackson, né? Então ele chegou na academia.
O Ali é um casca grossa do caralho.
O nego não sai. Ele lutou Pride. O Ali lutou Pride.
Eu não sabia.
O Ali lutou com Akira Soji. Não, Akira Soji não. Com Gon. Nossa, um desses caras pequeno que nocauteava todo mundo, não? Ono, com Ono, o Ali lutou Pride.
Caralho.
O Ali lutou no Japão, rapaz. E eu vou te falar, deu um quedão no cara.
É.
Fez uma luta boa.
Bom, judô pra caralho, né?
A chapeta judô bom. Entendeu? O Ali chegou na nossa academia, ele veio do Greg Jackson, entendeu? Então, ele começou a se enturmar, mas ele ficava comparando muito os lutadores do Greg Jackson com os nossos. Que na época a gente tinha muito lutador de MMA, e eles tinham muito lutador de MMA, e ele ficava falando. Porra, eu falava assim, meu irmão, esse creonte aí de outra academia, vai ficar vendo a gente treinar, vai lá falar pros outros o que a gente faz, entendeu? Então ninguém dava atenção pra ele, ninguém falava com ele. E eu falava, meu irmão, para de falar de luta, para de conversar sobre luta, para de comparar lutador, que nego não gosta, meu irmão. Então acabou que ele ficava, continuava nessa. Eu era o único cara que dava atenção pra ele. Aí o nego começou a gostar dele, ele começou a se enturmar com a galera e começou a virar amigo de todo mundo, entendeu? Mas ele veio de outra academia, né? Veio do Greg Jackson.
Entendi.
Lá do Novo México.
Entendi.
Virou meu amigo, entendeu? É, virou meu amigo mesmo, entendeu? Eu, tipo, ele ia pra minha casa, eu não sabia. Eu nem sabia onde é que ele morava, porque ele morava no Brooklyn, em algum lugar, era muito longe. E eu morava em Manhattan, né? A minha mulher tinha uma casa, um apartamento em downtown. E às vezes ele vinha assistir o UFC na minha casa, vinha comer na minha casa, aí a gente ia pra academia, saía, ia comer junto. Um dia a gente foi assistir um UFC na minha casa, a gente tá assistindo o UFC, e ele falou, tava eu, ele e minha mulher, só uhum. A gente assistindo o UFC. Ele virou pra mim e falou assim, eu acho que eu poderia ser um bom manager, um bom empresário. Eu falei, por que que você acha isso? Ele falou, eu sei negociar com dinheiro, eu conheço todos os lutadores, tenho uma boa relação com todo mundo, eu acho que eu ia ser um bom empresário. Aí eu virei pra ele e falei assim, então começa comigo, eu vou ser teu primeiro cliente. Ele olhou pra minha cara e falou assim, não, eu tô falando sério. Eu falei, eu tô falando sério. Ele olhou pra minha cara, você não tá brincando? Eu falei, não. Aí ele, não, quase chorou, caramba, me abraçou, falou, cara. Se você vai me dar essa oportunidade, você não vai se arrepender. Eu te prometo, você não vai se arrepender.
Caralho.
Eu vou cuidar de você, você vai ver, eu vou cuidar de você. É claro. Ele, porra, ficou feliz pra caralho. No dia seguinte, ele chegou na academia e contou pra todo mundo. Eu sou empresário do Daniel agora. Aí houve essa. Eu chego na academia pra dar aula. Primeiro foi o Hollis. Daniel, vem cá. Pô, eu entro no escritório, tá todo mundo rindo, né? Todo mundo com a risada na boca. E o Hollis fala assim, tu tá ficando maluco, cara? Eu falei, o que foi? O que foi? Eu sem saber o que era, né? Pensando, o Ali não vai falar pra ninguém, né? Eu falei pra ele, não fala pra ninguém. Eu falei, por quê? Ele, tu tá comendo merda. Eu falei, Hollis, fala, não sei o que você tá falando. Ele, o Ali é teu manager. Eu falei, cara, eu pensando, filha da puta, falou já pra todo mundo.
Eu falei, caralho.
É. Aí ele, bicho, o cara não fala nem inglês direito. Eu falei, Hollis, a realidade é a seguinte, eu não preciso de empresário. Ele vai ser uma voz falando pra mim, não sei o quê. Aí ele vai te cagar, rapaz. Ele vai fazer merda. Como eu não falo inglês, não escreve inglês. Como é que o cara vai te empresariar? Eu falei, Hollis, eu dei a chance pra ele, vamos ver. Ele falou que ia ser um bom manager. Houve. Isso primeira semana, né? Dá mais ou menos umas 2 semanas e meia. Eu recebo uma mensagem dele. Daniel, eu te mandei um e-mail aí. Vê se você gosta. Era um contrato com o Bellator pra
caralho.
Mim. Na época que ninguém tava ganhando nada de dinheiro, ele conseguiu pra mim um contrato bom pra caralho.
Caralho.
Pra lutar, não era nem tipo, lutou, ganhou isso.
Só pra lutar,
assim, em 3 lutas. A primeira você ganha isso. Se ganhar, a segunda você ganha isso.
Caralho.
Se ganhar, você ganha isso. Se perder, ganha isso. Ganhando por luta. Não era se ganhar ou perder. Se eu ganhasse, eu ganhava mais.
Uh-huh.
Mas se eu perdesse, eu tinha a garantido já uma quantia mínima. Aí eu olhei, eu falei, caralho! O maluco nossa, conseguiu, mano, bicho. Depois...
Caralho.
Eu falei, puta que pariu. Fiquei calado, não falei nada. Aí na academia, eu falei, vou esperar a imprensa divulgar que eu assinei com o Bellator.
Ah,
né?
Caramba.
Só que, o que aconteceu? Eu assinei o contrato, o Ali vai de novo na academia. Vai na academia e mostrou pra todo mundo o contrato. Aí, porra, é claro que não falaram nada.
Lógico.
Não falaram nada. Dá mais ou menos 1 mês que o Ali tá me empresariando, eu recebo uma ligação do Ali falando assim, meu irmão, cara, eu te amo, muito obrigado, entendeu? Agora o meu negócio vai realmente funcionar, não sei o quê. Eu falei assim, Ali, porra, calma, né, bicho, é o primeiro contrato, nem lutei ainda. Aí ele, não, agora eu tô empresariando, o Hollis, o Igor, o Gregor, o Renzo. Meu irmão, ele, o não sei quem, meu, todo mundo. Todo mundo procurou o Ali.
Pô, o cara é bom.
E aí o Ali virou empresário. Foi assim que o Ali virou empresário. Cara. Uma ideia dele na minha casa, assistindo o UFC.
Que irado.
E hoje tu vê, o cara é o maior empresário que tem.
É, puta que pariu.
Os caras que não gostam dele olham pra mim e falam assim: a culpa é tua.
Ai, cara, muito bom, cara, muito bom.
Bicho, eu adoro ver isso, eu adoro mudar a vida das pessoas assim, bicho, é, tipo, cara, não tem preço, entendeu?
Isso é uma coisa que o Renzo faz tão fácil, né, cara, vocês...
Renzo faz de graça.
Tem umas paradas assim que vocês fazem, porque, igual você falou assim, tipo... E aí? Não tem porra nenhuma, deixa o cara, vai ser meu secretário de luxo... E o cara abraça essa oportunidade com tudo que ele pode na vida, né?
Exatamente, exatamente. Eu falo uma coisa.
E ninguém divulga, né? Você nunca vi você fazer um post, gabando numa porra dessa.
Mas
você
já percebeu uma coisa, que quando tudo, eu vejo isso daí, quando a pessoa faz sem interesse, de coração, você até esquece que fez.
É verdade.
Eu esqueço. Eu tenho gente, hoje em dia, eu tenho amigos que... Eu lembro que eu emprestei dinheiro. Que eu emprestei não, porque eu não pedi de volta, não emprestei. Que eu dei dinheiro. Mas eu esqueço, porque, bicho, a minha amizade é tão grande com esses caras que eu dou... Tudo bem, se o cara me pagar de volta, eu pago. Mas se não pagou, eu não vou cobrar. É. Porque é meu amigo, entendeu? E eu vejo a mesma coisa no negócio, no negócio de ajuda, a gratidão. Por isso que eu falo que meu sonho é poder ajudar os brasileiros. É ajudar os brasileiros a melhorarem tecnicamente, os brasileiros a serem campeões financeiramente, tudo. Por quê? Eu sei que tem muito brasileiro filha da puta, mas a maioria...
Ah, mas filha da puta tem em todo lugar.
Em todo lugar. Mas o brasileiro tem gratidão.
Sim.
O brasileiro tem. Porque eu acho o seguinte... Gratidão é um sentimento que todo ser humano deveria ter. Por quê? Até teu inimigo tem gratidão. Até teu inimigo deveria ter gratidão por você. Entendeu? Se você faz alguma coisa que ajuda o teu inimigo vai ter gratidão por você. Então, sentimento, quem não tem gratidão, não merece estar em nenhum lugar de destaque. Entendeu? Então, eu vejo muito isso daí... Tem muito cara, principalmente no meio do MMA, que não tem gratidão. Eu vejo isso, entendeu?
Não, mas isso tem porra, é absurdo.
Eu dou um exemplo do McGregor. O McGregor chegou onde chegou, não é porque ele era o melhor lutador, não é. Ele é bom, claro que ele é bom, porque ele não ia chegar onde chegou se não fosse bom. Ele não ia ganhar do José Aldo se não fosse bom.
Sim.
Ele é bom. Mas não é aquelas coisas que o nego fala, entendeu?
Álvares, aquele que tirou porra.
Entendeu? Não é aquelas coisas. Mas... Eu vou te falar por que chegou lá. Gratidão pelo coach, gratidão pela mulher dele, gratidão pela família, gratidão por todo mundo. Você vê que o cara é grato.
É,
o cara é grato pelos amigos. O cara chegou onde chegou e traz os amigos com ele. O Khabib, mesma coisa. Olha por que o Khabib anda com uma gangue com ele. Não é porque ele tem puxar saco, não. O Khabib anda com uma gangue com ele porque ele dá valor a todo mundo que tá do lado dele. Ele dá valor a todo mundo que ajudou ele lá atrás.
Isso aí.
Entendeu? E é isso que as pessoas não entendem. Gratidão. O cara tem gratidão. O cara sabe quem ajudou ele quando ele não era ninguém.
Exatamente.
Entendeu? E eu acho que isso que é um sentimento que tá faltando muito no ser humano hoje. Muito, muito. Se você tivesse
gratidão, um pouquinho de dinheiro.
Se você acordasse todo dia, tá? E você tivesse gratidão por estar acordando. Você tivesse gratidão por estar vivendo. Gratidão por ter onde morar. Gratidão por ter... Eu reclamo da vida pra caralho, às vezes. O jeito que eu reclamo da vida é o seguinte. Porra, esse trânsito. Essa rua com buraco.
A gente reclama das coisas mais bestas.
Essa rua com buraco.
Ah, vontade de me matar. Por quê? Ah, porque o pneu do carro furou. Um negócio tudo idiota, né?
Mas, porra, mas pela minha vida eu tenho gratidão pra caralho, entendeu? Gratidão pelo que Deus me deu. Quero ter mais? Quero. Quero, porra, viver mais, ter mais dinheiro, dar mais conforto pra minha família. Claro que eu quero ter isso, entendeu? E eu posso até reclamar às vezes disso. Mas eu tenho gratidão pelo que eu tenho. Entendeu? E eu acho que isso tá faltando no ser humano, tá faltando gratidão. Porque a gratidão vai fazer você ser melhor, né? Você ser grato por alguma coisa vai fazer você virar um ser humano melhor. E esse sentimento tá acabando no meio do MMA. Tá ruim, tá mal. Tá mal, essa que é a realidade.
Eu vou falar um negócio que eu vi hoje, por exemplo, falando da palavra de gratidão, e como é a maior parte da família que eu conheço, pelo menos, da tua família. É, você foi assim, dar uma aula na Academia do Brooklyn hoje.
Uhum.
Precisava?
Não. Fui pelo seguinte...
Porque você curte,
não,
por gratidão, por amor...
Exatamente.
Não é?
Eu falo...
Porra, ele tá aqui, ó, pra vocês entenderem. Ele tá aqui de coach do atleta dele. O Daniel fez a carreira dele agora, porra, um dos melhores treinadores de atleta, que tem 5 caras no UFC, os caras fodidos, dando porrada em todo mundo. Veio de Las Vegas pra cá... E tá aqui, semana de luta, o cara dele cortando peso, ele foi puxar uma aulinha lá na Academia do Brooklyn, que era onde ele dava aula, e a Academia do Brooklyn.
Porque eu dava aula lá,
porra.
Os alunos estavam com saudade minha, e onde, preste atenção, onde precisar, onde for, e tiver alguma coisa que o Renzo precise, eu tô, de graça, dou minha vida. Porque eu sei que ele faz a mesma coisa por mim.
Faz.
E faz a mesma coisa por qualquer pessoa que tá em volta dele, entendeu? Então, é isso que eu te falo de gratidão. Por que eu fui lá? Gratidão. Eu tenho gratidão pelo que ele fez por mim. Por que eu não vou lá fazer uma academia dele, encher de aluno e todo mundo ficar feliz de me ver? Claro que eu vou, entendeu? É exatamente isso que o ser humano tá precisando ter, que não tem, entendeu?
Exatamente. Exatamente, ó, a gente tá indo pro hotel.
O Renzo, você sabe, o Renzo, meu irmão,
é um dos
melhores seres humanos que eu já vi. Nossa
senhora,
tem,
o Renzo
não
é. Tem igual. O Renzo tem igual. O Renzo é um cara sensacional. O Renzo te vê e me vê, não sou amigo próximo do Renzo, porra, amo o Renzo. Ele gosta de mim, mas nunca falei que eu sou amigo próximo dele nem nada. Mas, bicho, ele me vê, o cara parece que ele. Caralho, Rafaelzão, porra, Rafaelzão. Encontrei lá em Abu Dhabi, a gente tava lá. Encontrei com ele na noite, depois da luta. Eu tô voltando pro Hilton. Chego ali, sabe que você tem um pressentimento, assim. Eu entrei, tinha uns caras conversando lá no canto, assim. E eu bati o olho, assim, e continuei andando. Falei, alguma coisa fez assim, não, para. E volta, e olha quem tá sentado ali. Porque não ouvi a voz dele, não ouvi nada. Parei, olhei, dei 10 passos na direção dos caras, porque eles estavam sentados longe. Aí eu olhei, tá o Renzo sentado ali com 3-4 caras. Me apresentou todo mundo, porra, desculpa, eu não lembro o nome dos caras. Dá uma fechada na bicicleta ali. Acontece.
O De Blasio fez uma porrada de pista de bicicleta nessa merda. Meu irmão, isso acontece o tempo todo. Os caras vindo a velocidade, porque a bicicleta é elétrica. Não é que o cara tá andando de bicicleta devagarzinho, o cara tá vindo a velocidade braba.
De moto, né? É
praticamente uma moto.
Exato. Aí, bicho, eu cheguei lá, tá o Renzo. Rafaelzão, porra! O cara levanta, me abraçou, parou a conversa, sentou. Fica aqui comigo, foi pro canto, sentei lá com ele e tal, não sei o quê. E aí eu tô olhando, 5 horas da manhã, os caras lá e papapi, papapá, e o Renzo contando história. Aí o Renzo já tá falando comigo em português, os outros 4 parados olhando. Tipo, fudia a conversa, a resenha dos caras, né? Aí eu tô olhando, não sei o quê, eu falei, não, vou dormir. Quase uma hora depois, vou dormir. Aí eu falei, caralho, vocês não estão bebendo porra nenhuma? Porra, tá tudo fechado. Eu falei, não, fechado é o caralho, eu tô hospedado aqui, eu vou pedir um service e mando entregar aqui pra vocês. Aí todo mundo, caralho, sério, eu quero uma vodka, um Red Bull, eu quero uísque, eu quero cerveja, não sei o que. Eu falei, fiz um pedido, fui lá, não sei o que. Os caras me abraçando, não sei o que. O Renzo não me deixou sair, eu fui dormir, acho que era 8 horas da manhã. Cara.
Sério?
8 horas da manhã, e aí ele tava... Aí eu desci, ó, eu minto, 7 horas da manhã. Aí eu subi pro quarto. Não consegui dormir, porque, porra...
O fuso horário
aquela,
é brabo.
Não, e aquela parada de ansiedade da luta e o caralho, não sei o quê, né? Não que eu ia lutar, mas a ansiedade... A luta tinha passado já, o Charles tinha perdido. Aí eu falei, quer saber, eu vou descer pra tomar um café da manhã. Não tinha tomado um dia café da manhã lá no Rio. Parece um café da manhã de filme.
Não,
né?
É sensacional. Tinha 5 tipos diferentes de café da manhã.
É.
Tu pode escolher o que você quiser. Cara, foi muito maneiro. A Abu Dhabi foi muito
desço, maneiro. Indo pro café da manhã... Enquanto o Renzo de novo saindo. Fazão, tomar café. Ele, vamos tomar café. Os caras, não, pelo amor de Deus, 8:30 da manhã. Não,
a gente
vamos
quer ir embora, ele tava indo embora já.
Eles estavam saindo. Falei, caralho, cara. Não, cara, mas o que eu tava querendo dizer era, ele me vê. Ele, mas não é só eu, não é porque eu sou um
não,
cara.
É todo mundo que ele gosta.
Todo mundo. O cara é foda. Assim. Porra, fui apresentado pra minha mulher, eu fiz questão da. Minha mulher tem uma paixão por ele de eu falar. Ela não conhecia ele pessoalmente. Uh-huh. Um dia a gente veio na academia aqui, ele virou. Ele chegou, já deu um abração, né? Quando conheci assim, ela ficou tão sem graça. Eu falei, nossa, ele é legal, né? Eu falei, ele é o melhor. Ele é o melhor, ele é o melhor. Quem fala mal não conhece e é um otário.
Mas é um absurdo. Todo mundo sabe.
Quem conhece não fala mal.
Não fala mal, exatamente.
Quem conhece não fala mal. Só isso. Tá? E é unanimidade entre times, rivais, você pegar o maior rival de academia, todo da porra que ele tem aqui, o cara falando, porra, o Real
mesmo rival, mesmo os rivais amor.
Todo mundo, cara, é uma loucura.
Verdade.
É uma loucura. Ó, estamos de volta aqui no hotel.
Porra,
vou estar. Não, vou parar.
Agora ele tá no peso, já mandou aqui, ó. Mandou mensagem,
aqui,
tá no peso. Já.
Aliás, eu vou filmar, porque eu vou fazer uma janela. Ó, estamos aqui, ó, Marratão. Esse é o hotel dos lutadores, ó. Marriott.
Isso aí, Marriott Marquinhos.
E ali na frente, ó, onde tá aquela luz ali, é a Times Square.
Times Square.
Eu dei uma filmadinha ali já. Mas é isso aí, galera. Uma resenha do caralho. Eu queria muito tempo. Cara, dá pra fazer a noite inteira, né?
Porra. Noite, ó, vai começar a puxar as histórias. Seguinte,
não, as histórias vão ficar. Os caras devem estar xingando. Você falou que ia falar de raio, de praia, só falou. Eu queria uma história, entendeu? Isso é uma coisa que eu tinha na cabeça de fazer.
Mas foi, eu falei bastante coisa também de que muita gente não sabia.
Exato.
Né? Como o meu parentesco com a família Grace.
Isso,
e como
legal
que eu comecei.
Caramba.
A história da rodada da cambalhota.
Finalmente falamos da história da cambalhota. A parte 2, eu vou pra Vegas, pro UFC do Glover.
Porque não sabe, eu tô morando em Vegas agora. Mudei pra Las Vegas. Filadélfia não tava dando mais. Eu saí do Rio de Janeiro pra fugir da favela e a Filadélfia tava a favela de novo. Entendeu? Então, eu tive que mudar. Não tava dando pra ficar na Filadélfia mais.
Tá foda, né?
Eu mudei. E outra coisa também é que a estrutura que o UFC dá pros lutadores que eu tenho no UFC em Las Vegas é outra.
Caralho,
né?
Uma loucura. É um negócio, né? Aquele PI.
Quem já entrou lá vê o que que é. Porra. Então, meus lutadores tendo essa... Essa estrutura lá, entendeu? Pra eles, quando eles vierem treinar comigo em Las Vegas, vai ser outra coisa, né? Pra quem não sabe, o UFC PI, o lutador, ele pode trazer três pessoas com ele, três lutadores pra treinar com ele. Eles podem comer de graça. Tem tudo que
tudo
você possa imaginar.
De graça.
Tudo que você possa imaginar. Tem sauna, tem jacuzzi, tem a piscina gelada. Tem massagem, tem fisioterapia, tem teste de oxigênio, tudo que o atleta quiser fazer, né? Pra se testar, pra treinar, tem lá. Então a estrutura...
Nutricionista de plantão.
Nutricionista de
plantão.
Se você
quiser chegar lá e bater um papo com o nutricionista, ela fala, pô, o que você tem comido? Você fala, como isso aqui? Pô, tenta assim, essa... É uma loucura.
Os caras podem ligar de madrugada que o nutricionista vai estar lá pra atender e falar o que eles têm que comer. Ele tá preocupado em como bater peso. Então a estrutura é absurda. Então por isso que eu escolhi Las Vegas. Não foi por isso que eu escolhi Las Vegas. Eu tava pensando em Las Vegas. Meu primo Igor tinha uma academia lá. Renzo Gracie Henderson era do Igor. Entendeu? Ele tinha um sócio, o cara que tava dando aula lá. E o cara saiu pra abrir a academia dele, um pouquinho mais longe. E acabou que ele falou, eu vou fechar a academia, mas o Daniel tá lá toda hora. Então vou oferecer, ver se o Daniel quer. Aí ele me ligou e falou, Daniel, pô, eu tenho essa academia lá que eu vou fechar. Quer ir lá dar uma olhada? Eu já conhecia Las Vegas, mas eu conhecia Las Vegas o quê? Os cassinos, não sabia a vida em Las Vegas.
Os neighborhoods e tal.
Então, né? E Henderson é uma cidade, não é Las Vegas, né? É uma cidade, a própria cidade chama Henderson, mas é 15 minutos do UFC PI.
Aí eu
fui lá, dei uma olhada na cidade, entrei na academia, pô, academia nova, academia pronta.
Caralho.
Entendeu? Eu falei, peraí.
Difícil, né?
Quer saber? Liguei pro Igor, falei, Igor, é da chave, é minha. É minha, entendeu? Eu peguei
aqui. Pô, quero conhecer.
E agora, né, com esses lutadores que eu tô no UFC, e tem mais, vocês vão ver que tem muitos lutadores já agora.
Irado.
É, pronto pra assinar, entendeu? Já tá em negociação e tudo. É, eu não sei se vocês viram, a gente acabou de assinar mais um, que é o Joe Pfeiffer.
Não.
Ele veio do Contender Series.
Ah, eu lembro, eu conheci ele lá na piscina do...
Você conheceu
do,
ele do, na do piscina,
caralho,
verdade,
moleque, então. Porra, pô,
moleque nocauteia todo mundo, bom demais, ligado. Entendeu? Da Filadélfia também. Todos eles vão vir treinar comigo lá, entendeu? Passar um mês treinando e vão poder usar o UFC todo dia.
Nossa,
então, isso é um foi uma escolha boa, né? Fiz uma escolha boa.
Privilégio
pra eu falei, não foi... A escolha não foi minha, a escolha foi da vida, né? É, o Igor me ligar e falar, você quer essa academia?
De caralho, né?
Porra, né? Então agora a estrutura vai melhorar, só vai melhorar. Eu já tenho gente me ligando, falando, você tá em Las Vegas? Eu posso vir treinar contigo?
Caralho!
Um dos caras também, que agora né? treina comigo, virou atleta meu, e ele também treina na Sanford. É o Brandon Allen, que
eu
já
conheço.
Tem... 11 lutas no UFC, né? Tá com... Ele é 9 vitórias e 2 derrotas. Caraca. Só.
Vai ser
só 9 vitórias e 2
derrotas. Hold on. Peraí, desculpa. I'm sorry, we just finished recording something. Do you need me to move?
Yeah, if we're not parking, because my boss is sitting...
We're parking. We're staying here.
How long are you staying for?
Through Sunday.
Okay.
Yeah, so we're parking. We're going to do valet. We're just finishing something. Okay. All right?
So can you just reverse back my boss?
Absolutely. Where? It's okay.
Thank you.
Levou uma dura da... So where?
You can just reverse
back. So like this is... Here's good?
Yeah.
Here's good? Perfect.
Okay, thank you.
É que Nova York estacionar...
É tipo, não faz o menor sentido.
É um problema.
Continuo bloqueando a passagem.
Não, agora não tá bloqueando.
Lógico
que eu tô
bloqueando. Não, não passa. Não passa ninguém.
Ah, tem uma calçada aí?
Tem, porra.
É Nova York, meu amigo. Deixa eu falar. Nova York é isso aí. Nova York, estacionamento.
Mas é a mina de ouro. Mina de ouro. Ó, a gente vai fazer a segunda parte dessa resenha lá na semana do UFC 282.
Só me ligar que eu tô lá. Agora eu vou estar em casa.
Caralho, 282? 282, 282.
Sabe que eu tô com neném. Minha mulher,
né?
5 meses de idade.
Caraca.
Entendeu? Vou trazer meu bebê aqui também, ficar aqui na resenha.
Ah, muito bom.
Entendeu?
Muito
bom. Minha mulher, Fernanda. Meu irmão, a gente, essas mulheres são guerreiras pra aturar a gente.
Caralho, né?
Essa porra de não tá em casa, não viajando, mas agora eu vou ficar mais em casa, porque a maioria das lutas é em Las Vegas.
Aí vai ser.
Então agora não vou ter que viajar tanto.
Não tem desculpa.
É, exatamente, exatamente.
Bom. Muito bom.
Então a gente manda o resto da resenha sobre o Pride, as histórias. Porque eu tenho que lembrar também das histórias. São tantas.
É.
Claro que tem algumas que eu não posso contar.
Vou te mandar, de repente a gente esconde nomes e vamos mudar os nomes e os lugares para proteger os inocentes.
Perfeito.
Disclaimer, né? Assim,
perfeito.
Names and locations were changed to protect the innocents.
Senão dá merda.
Ai, do caralho. Pô, essa foi foda. Essa foi uma que eu queria fazer há muito tempo. Obrigado.
Pô, obrigado a você.
E tamo junto.
Sempre.
Ó, dezembro a gente vai fazer a
outra parte.
Fechado.
Virado.
Daniel Grace.